Agora 9 horas, 11 minutos, terça-feira, 7 de abril, está mais que na hora pela nossa saúde. A nova rubrica aqui na Terra Nova com o professor Luís Sancho.
Juntos das 7 às 11, Manhã Nova.
É professor na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Está connosco desde há 2 semanas numa nova rubrica. Professor Luís Sancho, bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova. Espero que estejam de boa saúde.
Tentamos, fazemos por isso, não é, professor?
Vamos fazendo por isso.
Sistema imunitário, a continuação.
Para algumas pessoas perguntaram-me, então disse ontem que temos essas proteções e não deixam entrar, o que anda aí, mas então e o coronavírus, o Covid-19, também não consegue ultrapassar essas defesas? Pois consegue, consegue o Covid-19 e conseguem muitos outros micro-organismos. A verdade também é essa. As nossas barreiras são boas, mas não são milagrosas. Ou seja, efetivamente, elas conseguem manter do lado de fora do nosso corpo a esmagadora maioria dos patogénios, das coisas que nos podiam fazer mal, mas não são impermeáveis. Por isso é que nós, pelo menos os profissionais de saúde, têm que ser muito zelosos na utilização dos chamados EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que hoje em dia estão muito na moda, não é? Com a falta de luvas e de máscaras que se tem registado, ou pelo menos o seu racionamento. A verdade também é esta, e isto também como tem sido um grande debate na sociedade portuguesa, nós não temos equipamentos suficientes para toda a gente, para a população inteira, por várias razões. Primeiro, porque até agora nunca foi necessário. E como nunca foi necessário, pela lei da oferta e da procura, nunca ninguém teve toques para isso. As máscaras ajudam apenas e só se forem bem utilizadas. Essa é uma das reservas que a nossa Direção-Geral de Saúde tem alguma renitência em recomendar o uso das máscaras, porque há pessoas que, enfim, não estando familiarizadas com o uso da máscara, às vezes podem cometer alguns erros no seu uso. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma imagem que eu vi, uma senhora de máscara que de repente tira a máscara e espirra, quando o objetivo da máscara é exatamente o inverso, é reter essa dispersão de partículas da pessoa tossir e espirrar dentro da máscara. Mas as máscaras têm que ser substituídas com frequência, não é usar uma o dia todo, todos os dias. Por isso é que os nossos profissionais de saúde efetivamente precisam delas, porque estão a lidar com ambientes que estão... Temos que pensar sempre que estão contaminados e, portanto, eles têm que se proteger para nos poderem continuar a ajudar. Portanto, a recomendação que a DGS faz é uma recomendação até de bom senso. Deixem as máscaras para quem efetivamente precisa delas, porque não temos suficientes. Aí, se sobrar, pronto, então aí podemos sim usar as máscaras. O que é que ajuda sempre? Lavar as mãos. Lavar as mãos frequentemente e bem lavadas, para cerca de mais de meio minuto, ou cerca de meio minuto, costuma-se dizer que é cantar os parabéns a você para ajudar a ter uma ideia do tempo em que devemos lavar as mãos, mas lavar bem as mãos, garantir que toda a superfície das mãos é bem lavada, e nós muitas vezes esquecemos, por exemplo, os polegares ou os espaços entre os dedos, e essas partes têm que ser também bem lavadas. Não faltam indicações sobre isso. Lavar as mãos, ou os cuidados de higiene básicos e as vacinas são as coisas que mais impacto tiveram sobre a saúde pública nos últimos anos. E de vez em quando ouvem-se assim umas histórias, são mais histórias, infelizmente em Portugal são mais histórias do que realidades, mas volta e meia ouvem-se umas histórias de pessoas que não gostam de vacinas e não querem vacinar os filhos. Olhem à vossa volta. A atual situação no mundo deve-se à falta de uma só vacina. Nós não temos uma vacina para o Covid-19 e olhem o resultado. E garanto-vos que há doenças que são muito mais contagiosas do que o Covid-19, embora o grande risco do Covid-19 seja exatamente por causa do seu elevado contágio.
Professor, vamos às perguntas?
Vamos às perguntas.
Então, vamos lá. Vamos lá. Eu fico sempre em pânico agora com o ponto número um, não é, no combate ao Covid, que é lavar as mãos e lavá-las bem, lavá-las mais durante mais de meio minuto, como o professor referiu, e bem. O que eu não ouço ninguém falar é no uso da água, sendo que existe falta de água no planeta, a água não aumentou porque o Covid chegou, mas ninguém diz feche a torneirinha enquanto lava as mãos, se faz favor. Como é que ficamos? É para lavar as mãos com a torneira fechada e para lavar ou desinfetar a torneira, não é, logo no início, para garantir que não nos contaminamos no final. Já contemplo esta situação? Pergunta número um.
Sim, e não é à toa que em muitos sítios as torneiras clássicas de abrir e fechar foram substituídas por aquelas ou de pressão, portanto uma pessoa carrega uma vez e não precisa de pôr lá as mãos para carregar, não é? Pode usar o braço, o cotovelo e com o temporizador ao fim de um determinado tempo param. Ou aquelas com, nem sei como, peço desculpa, não sei o termo oficial, mas que também permitem levantar o manípulo e abrir a água com o braço, o cotovelo, aliás o antebraço. Efetivamente devemos poupar água, tem toda a razão. A água do planeta não aumentou porque chegou o Covid e a falta de água potável é ainda uma das grandes razões de morte no mundo todo. Há doenças que matam exatamente porque as pessoas não têm acesso à água potável. Basta pensarmos, por exemplo, na cólera, que continua a matar milhões de pessoas por todo o mundo. E às vezes em países que nos são próximos, como Angola e Moçambique, né? Moçambique, em particular, tem tido algumas epidemias muito, muito fortes de cólera e muitas vezes elas devem-se exatamente a um inadequado fornecimento. Nós somos uns privilegiados. Nós temos água potável de muito boa qualidade, que sai pela torneira, está pronta a beber. Não é preciso alinharmos nestas coisas. Ai, temos que beber água de engarrafada, que só essa é que é boa. Não é verdade. A água da torneira, no nosso país, é mais controlada. Tem um controle de qualidade muito mais apertado do que a água engarrafada. Nós podemos e devemos ter alguma reserva de água engarrafada para quando há falhas de abastecimento, que, enfim, podem acontecer por todas as razões. Mas a água da torneira em Portugal é perfeitamente adequada e perfeitamente saudável. Para melhorar o sabor, pronto, podemos pôr um filtro que efetivamente ajuda com o sabor.
Pergunta número 2. Para aqueles que começaram agora a usar máscaras e não são profissionais de saúde e usam óculos, é um problema com o vapor nas lentes. Qual é a sugestão?
Ai, não lhe sei responder a isso. Eu próprio também uso óculos e esse sempre foi um dos meus problemas, não só com estas máscaras, mas até com cascóis e afins.
Verdade. Pergunta número 3. Diga.
Ainda em relação a isso... Em relação às máscaras, às vezes as pessoas dizem, porque estas máscaras são melhores que as outras. É verdade. Há, efetivamente, máscaras de diferentes qualidades, com diferentes requisitos. Uma pessoa que vai trabalhar com substâncias tóxicas precisa de um tipo de máscara que, se calhar, alguém que vai só trabalhar com poeiras não muito tóxicas não precisa, não é? Portanto, mas, de qualquer forma, qualquer proteção já é boa. Portanto, um cachecol, um paninho, não é bom, mas é melhor que nada.
E a pergunta número 3, professor, o tempo já está a acabar, mas ainda assim eu vou arriscar, porque nós falámos disto ontem, a propósito do sistema imunitário, estas mensagens que agora nos chegam e falam do pH do sangue, do não sei que alcalino, e tal e tal, e os alimentos, e o ananás, e por aqui e por ali. O que é que nós, quando recebemos uma mensagem destas, devemos saber?
Devemos desconsiderar todas as mensagens que nos dizem encontrada a solução. É tão simples quanto isto. Quando alguém nos quer vender uma coisa e só eles é que sabem, ou as companhias não querem que se saiba, normalmente estão-nos a tentar vender banha da cobra. Cura tudo da hemorroida à unha encravada. E o pH é um dos recorrentes, outro é a temperatura, outro é determinados alimentos que são maravilhosos. A minha opinião, eu não sou nutricionista, mas todos os alimentos são maravilhosos. Tudo como consumido em conta, peso e medida faz bem. Qualquer coisa consumida em excesso faz mal. O nosso corpo tem capacidade de se livrar de algumas coisas em excesso. Por exemplo, se nós bebermos mais água do que aquela que precisamos, eliminamos-la através da urina. Toda a gente sabe isso, não é? E isso acontece, por exemplo, com algumas coisas que as pessoas também dizem, temos que fortalecer o sistema imunitário, temos que tomar muita vitamina C. A vitamina C é ótima, tal como todas as vitaminas, aliás, o próprio nome, vitamina, fonte de vida. Porque sem elas, mesmo em pequenas quantidades, nós vivemos muito mal ou não vivemos. Portanto, todas as vitaminas fazem falta. Desde a A, não vamos dizer a Z, porque elas não são tantas, mas desde a vitamina A até à vitamina E, ao complexo B, ou à vitamina C, à vitamina D, todas fazem falta. E não há nenhuma que faça mais falta do que as outras, a menos que nós não tenhamos suficiente na nossa dieta. Agora, há vitaminas que são hidrossolúveis, isto é, dissolvem-se em água, como a vitamina C, por exemplo. E é muito simples, se nós comermos mais vitamina C do que aquela que o corpo precisa, o corpo deita fora. Enquanto que há outras vitaminas que são lipossolúveis, como a vitamina A, a vitamina D, que o corpo vai armazenando se nós estivermos a consumir em excesso. E sim, também o excesso destas coisas também faz mal. Tudo com conta, peso e medida. Não há soluções milagrosas, infelizmente.
Ok, então o que é que quer dizer isto do pH alcalino e por aí? Qual é o raciocínio? É assim de uma forma simples e num minutinho, professor.
Nós temos vários líquidos no nosso corpo e cada um deles tem o seu intervalo de pH. Isto é, podem ser mais ácidos ou mais básicos, alcalinos. Todos têm que estar no ponto certo. O nosso sangue é finamente regulado, o nosso corpo detesta que o pH do sangue baixe, passa a redundância, abaixo dos 7.4, mas isso não significa que nós devemos comer comidas a esse pH. Nós devemos, mais uma vez, as comidas ácidas fazem em excesso, fazem-nos mal por causa do ácido no estômago, mas em excesso, um bocadinho, de vez em quando, não faz mal nenhum. E essas pessoas que têm problemas estomacais, obviamente, sentem mais a questão do ácido, não é? Aliás, qualquer pessoa, às vezes, se abusamos um bocadinho na comida, depois tomamos uns sais de frutos que vão ajudar a regularizar esse pH do estômago. Mas lá está, é do estômago. Porque o do sangue está tratado, o nosso corpo consegue regulá-lo. E a partir do sangue, todos os fluidos do nosso corpo são derivados do sangue. Portanto, se o sangue estiver bem regulado, o resto também está.
E amanhã há mais, porque o nosso tempo hoje acabou. E a culpa foi minha, professor. Eu é que fico para aqui a fazer-lhe perguntas e não deixar
ir mal. Embora. Então, estas perguntas eu gosto muito e ajuda-me a focar, porque eu confesso que às vezes estou... Ai, mas assim é que eu vou falar isso.
Ai, não se preocupe.
Por isso é que eu gosto de escolher um tema e segui-lo, porque eu tenho muita tendência a divagar. Os meus alunos sabem que eu digo muitas vezes, divagar-se vai ao longe.
Um beijinho, até amanhã. Muito obrigada.
Beijinho, obrigado a todo o auditório. Mantenham-se em casa e mantenham essa saúde.